Senhores deputados, eu pedia talvez para voltarmos à nossa reunião, porque apesar de o ponto 5 ter sido adiado, há uma série de outras questões que eu gostava de ter a vossa opinião sobre elas, e penso que isto são relativamente rápidas de discutir. Temos em relação ao Parlamento de Jovens uma informação. A equipa do Parlamento de Jovens apresenta à Comissão de Educação e Ciência a seguinte questão. No início do ano letivo foram indicados dois centros educativos para se convidar um deles a participar na Sessão Nacional do Ensino Básico, o Centro Educativo dos Olivais de Coimbra e o Centro Educativo Navarro de Paiva de Lisboa, caso não fossem eleitos nas fases anteriores. Efetivamente foi o que aconteceu, sendo que o Centro Educativo Navarro de Paiva de Lisboa não participa nas sessões nacionais e o Centro Educativo de Olivais de Coimbra tem participado sempre há três anos para cá. Nesse sentido, dado que o programa do Parlamento de Jovens aposta no incentivo e na motivação das escolas para participarem vivamente nesta manifestação de cidadania, o Parlamento de Jovens propõe a vinda do Centro Educativo Navarro de Paiva de Lisboa à sessão nacional pelos motivos acima expostos. Gostava de ter a vossa concordância, se estiverem de acordo. É uma proposta deles. Podemos avançar. Muito bem. Depois temos o projeto de lei número 326/13, que é do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 423/13 do PCP e o projeto de lei 424/13 do PAN, medidas de apoio social às mães e pais estudantes. De acordo com o decidido na reunião de mesa de coordenadores, respeitando esta matéria, o quadro comparativo e a proposta de texto de fusão dos vários projetos de leis foram enviados para serem apreciados a nível político pelos vários grupos parlamentares. A pergunta é, os senhores deputados ainda querem prazos para apresentar as propostas de alteração e depois fixar a data para a discussão e votação de especialidade na comissão? E como sugestão, seria a proposta de alteração até o dia 26 de abril? A discussão e votação no dia 9 de maio, após a audição do Ministro da Educação, que é nessa altura. Não sei o que é que os partidos que propuseram. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, da nossa parte nós concordamos com essa
sugestão.
Com essa sugestão, justamente porque nos parece aqui no projeto que faltam alguns contributos que o Bloco deu nesta matéria. Não foi diretamente eu, foi a Sra. Deputada Sandra Cunha, mas que já me alertou para esse facto. Sim. E, portanto, estas datas foram sugeridas, dando-nos espaço para justamente resolver isso.
Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós sugeríamos um pequeno atraso do prazo para apresentar propostas de alteração, dois dias para 28 de abril, em vez de 26. Não nos opomos diretamente a que a discussão e votação seja no dia 9. Não tenho a certeza se será a melhor opção ser a seguir a audição do Sr. Ministro da Educação, que normalmente é uma sessão já de si longa. Estamos a falar de processo legislativo. Quer dizer, nós não nos vamos opor diretamente a que seja no dia 9, mas se não houver inconveniente em fazer noutra ocasião.
Muito bem. Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Bem, é só para dizer que por nós está tudo bem. Nós não estamos a contar a apresentar alterações à data, portanto, também não queremos estar aqui a fazer nenhum entrave ao processo. 28 de abril parece bem. Dia 9 de maio eu concordo, porque tendem a ser dias mais confusos para depois começar a discutir coisas de detalhe. Portanto, recomendaria ao bom senso, para depois se evitar adiamentos, que adiássemos já hoje. Mas se acharem que é muito prioritário, antece para dia 9, não tem nenhum problema.
Estão de acordo que se possa adiar mais uma semana para não ser... Muito bem. Ok. Muito bem. Depois temos os projetos de lei número 128/13 do PCP, 159/13 do Bloco de Esquerda e 166/13 do PS, pagamento de propinas no ensino superior. O prazo para apreciação pela SEC foi prorrogado até 3 de maio. Foram pedidas informações ao CRUP, ao CSISP e à Direção-Geral de Estatísticas da Educação. Respondeu só o CRUP até agora. No início de maio foi feita insistência ao CSISP e à Direção-Geral de Estatística, Será que devemos pedir uma nova prorrogação de prazo por mais 60 dias? Sr. Deputado Perfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PS não se conforma com o facto de que, numa circunstância destas, há as instituições que, pura e simplesmente, não respondem às solicitações da Comissão Parlamentar. Foi feito, tanto quanto me parece, uma insistência e continua, e a Direção-Geral de Estatística, Educação e Ciência continua a não responder. A sugestão do parlamentar do PS é que a Comissão Parlamentar se dirija à tutela, informando deste facto e solicitando à tutela que solicita à Direção-Geral que responda. Há certas instituições que eu até posso perceber que não queiram responder, ou que não lhes apeteça, ou que não possam, ou que não sejam capazes, que não tenham dados. Agora, uma Direção-Geral, francamente, acho que é um bocadinho mais, que pura e simplesmente não responda a nada daquilo que uma Comissão Parlamentar lhe pergunta. Muito obrigado.
Deputado Luís Monteiro.
Da nossa parte, nós estamos de acordo com a proposta. É até estranho esta dificuldade de acesso a números que depois, muitas das vezes, estão publicados noutros estudos, obrigatoriamente. E é importante que nós consigamos garantir que esta discussão termina nesta sessão legislativa, precisamente para que, se houver medidas a adotar, que no próximo ano letivo elas já possam ser estudadas, porque se atrasamos muito mais esta discussão, a verdade é que este tipo de legislação ou entra no início do ano civil ou entra no início do ano letivo e, portanto, convém que comecemos a conjugar aqui algumas datas, de forma a que as instituições tenham de dar as informações. Nós, isto não é nenhum favor, o Parlamento requereu essas informações. Eu acho que aqui a tutela também pode ter algum papel nisso.
Muito bem, então procedemos por uma pressão junto da tutela para ver se temos uma resposta em relação, para que não seja necessário prorrogar ainda mais o tema. Vamos ver o que é que a resposta que temos. Depois temos o projeto de lei número 486/13 do PEV sobre a desmaterialização. Sim.
Mesmo que essa diligência seja muito bem sucedida, nós não vamos conseguir resolver isto até ao dia 3 de maio.
Sim.
Se o Sr. Presidente fizer o exercício de contar os feriados mais as jornadas parlamentares que se interpõem, nós praticamente já não temos dias úteis. Portanto, acho que a prorrogação é precisa de qualquer maneira. Não vamos é ficar até ao fim da próxima prorrogação para fazer as insistências.
Muito bem, então pedimos uma prorrogação e fazemos as diligências junto do Ministério, junto da tutela. Depois temos o projeto de lei número 486 do PEV sobre a desmaterialização de manuais e outros materiais escolares, e o PEV pretende que seja marcada a discussão na especialidade deste projeto de lei, autonomamente em relação à petição de 271, medidas quanto ao peso das mochilas escolares. A proposta é que o prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares seja de 5 de maio e discussão e votação na especialidade de 16 de maio. É a proposta que nós fazemos. Não sei se aceitava. Senhora Deputada Margarida Bessa.
Pelo CDS está tudo bem, a única questão é validar com o próprio PEV que isto faz sentido, eles não estão cá.
Sim.
Talvez seja bom.
Sim. O PEV aparentemente foi contactado e está de acordo com esta proposta. Sim. Sim. Não, mas foram contactados, e portanto, é. Podemos avançar? Muito bem. Depois, baixa de projeto de resolução, projeto de resolução 792/13, do Bloco de Esquerda. A questão é se quer a discussão em plenário ou na comissão. Portanto, Luís Monteiro. Em plenário. Depois temos esta questão da Conferência Parlamentar sobre Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida, Melhores Oportunidades e Melhor Economia. De facto, o Secretariado enviou um sumário de tudo aquilo que nós tínhamos, de todas as sugestões que nós recebemos. Foi um bocadinho antes de tempo, acho eu, porque acho que nós temos que saber até que ponto é que as pessoas estão disponíveis para participar. neste processo. É bom, por outro lado, que a gente também comece a pensar se aqueles grandes temas podem ser aceitos ou não. Eu comprometo-me durante esta semana poder ter respostas em relação a estas duas questões. Sr. Deputado Porfírio, Sr. Deputada Nilza de Sena.
Sr. Presidente, eu nada a obstaculizar quanto aos temas, tenho só aqui uma questão, que porventura se calhar alguns colegas também terão reparado, que é a quantidade de oradores para o tempo curto que nós temos. Portanto, é manifestamente impossível termos discussão de qualidade se dermos um minuto, que são imensas pessoas, portanto eu acho que tem que haver aqui alguma racionalidade na gestão aqui dos nomes, dos tempos, tudo isso. Obrigada.
Eu acho que a senhora deputada já tinha mencionado esta questão numa reunião anterior, ou foi a senhora deputada Ana Rita Bessa. Eu vou ter que me debruçar sobre os temas todos e ver se a gente consegue reduzir. O senhor deputado Porfírio e depois a senhora deputada Ana Rita Bessa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, estando de acordo desde logo com as observações feitas pela Sra. Deputada Nilza de Sena, queria acrescentar o seguinte. Eu percebo que para o serviço da Comissão ou para a própria mesa seja delicado estar a cortar sugestões feitas pelos grupos parlamentares, mas pela parte do PS, o princípio é nós preferimos prescindir de algumas das nossas sugestões do que ter uma filinha de micro-intervenções que no fim não vão ajudar muito e até pode ser que algumas destas pessoas digam se é para ir e falar 5 minutos não vale a pena. Pronto. Isto é um primeiro aspecto, para manifestar a nossa disponibilidade para fazermos alguma economia de sugestões. Aliás, por exemplo, nós propusemos um membro do Conselho Diretivo da ANCP e há outro grupo parlamentar que propôs outro membro, por acaso propôs o Presidente. Não faz sentido convidarmos o Presidente e convidarmos um vogal. Portanto, há aqui alguma economia. Por outro lado, sendo isto uma conferência, eu acho que valia a pena pensar em duas ou três mesas com alguma interação com o formato de conferência, porque isto é formato confessionário. A pessoa senta-se, debita os seus pecados, vai-se embora e depois nós no fim damos a absolvição ou não.
É próximo do dia 3.
Pronto. E portanto, quanto ao método também, o que supõe que se procure encontrar aqui temas agregadores, que obviamente é a parte mais artística disto, mas acho que vale a pena fazer esse sacrifício. Uma outra observação, Sr. Presidente. Eu tive aqui há umas semanas uma experiência aqui numa conferência parlamentar que eu gostava de pôr aqui nos seguintes termos. Eu acho que os deputados, quando falam nas conferências, não são para ser o berloque para enfeitar as conferências parlamentares. E, francamente, isto tal como está, em vez de acabar às 7h45, acabaria lá para as 7h45, à altura em que já não estaria ninguém na sala, a não ser nós próprios, para nos ouvirmos uns aos outros, com a sorte que o PSD, como é o primeiro a falar, pode sair logo e já não ouvir os demais, e o PCP tem que ficar até ao fim para ouvir toda a gente, porque é o último. Eu tenho a impressão que valia a pena repensar isto. A propósito de uma outra iniciativa, uma audição, não uma conferência, mas uma audição parlamentar que temos aqui em mãos para organizar, a Sra. Deputada Joana Mortágua fez uma sugestão que eu acho que nós podíamos, eu não sei se aplica a este caso, mas acho que vale a pena pensar. A Sra. Deputada Joana Mortágua propôs em concreto que numa audição os parlamentares falassem no princípio, no fundo dizendo as nossas questões são um bocado estas, a ver se os senhores e as senhoras que vão ser ouvidos têm alguma coisa a dizer sobre as nossas questões. Não sei se se aplica porque é uma conferência, não é uma audição, é diferente, mas eu acho que nós podíamos tentar ser mais criativos na forma de nos distribuirmos. Porque, no fundo, eu sei que muita gente vem aqui e não vem provavelmente para ouvir as opiniões dos deputados, mas nós é que não podemos assumir isso, porque alguma interação aqui poderia fazer sentido. Posto isto, agradecer obviamente aos serviços da Comissão o rascunho que nos puseram, mas acho que valia a pena insistir com o PCP para saber se o PCP realmente não tem nenhuma proposta a fazer para o programa ou simplesmente ainda não teve tempo de a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Era simplesmente para dizer que eu posso enviar aqui uma prioridade para prescindir, para facilitar os serviços na escolha das pessoas, e que concordo plenamente com a ideia de fazer mesas em vez de tudo seguido. Discordo neste caso em particular da ideia dos senhores deputados falarem antes dos restantes, porque acho que isso tem a ver com a lógica de colocar perguntas que as entidades venham responder, e neste caso não se trata tanto disto. E pronto, era só isto.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Ok. Eu vou-me debruçar sobre esta questão nos próximos dois dias e vou contactar. Sim, Sr. Deputado.
Esta é mais disruptiva, portanto, eu deixei para outra intervenção. Esta conferência coincide com uma das sessões nacionais do Parlamento dos Jovens. Já. Ao Sra. Deputada, se eu tivesse ouvido, teria dado atenção àquilo que disse, como de costume, mesmo quando não concordo. Eu sei que isto está no plano de atividades, mas ainda não foi convidada nenhuma das entidades. Nós temos mesmo que fazer a sobreposição. É que o Parlamento dos Jovens, além de ocupar o dia, enfim, ocupa as instalações, há uma certa mobilização de serviços em torno das sessões nacionais do Parlamento dos Jovens. Eu acho que, aliás... Acho que é a segunda.
Se 23 de maio é terça-feira.
Parlamento dos Jovens. Na sessão plenária, que é este caso.
Acaba ao fim da manhã. E depois há uma sessão com jornalistas, mas que é durante o almoço.
Isto vai falar depois com todas as ações de tempo. Começa às 14. O Parlamento dos Jovens deve acabar.
Ao meio-dia e meia, mais ou menos. Não,
16h30. Nesse dia, 16h30?
Porque depois há um encerramento de debate, então se não final, uma recomendação nacional.
Pois é.
O encerramento com. E às vezes também
o próprio senhor percebeu.
Educação financeira.
Não, eu no Parlamento de Jovens estou na abertura inicial e estou na parte da discussão dos jornalistas. Está bem, mas põe o meu nome em muito sítio, não é? Quer dizer, eu já estou habituado. Bem, esta questão já foi levantada numa reunião anterior pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa e, portanto, nós podemos olhar para isso, mas é um bocado complicado tentar arranjar outra... Vamos olhar para essa questão, se pode ser noutra data, não sei... É verdade que ainda ninguém foi contactado, não é? Portanto, a conferência não está... Hã? Não, não, o Parlamento de Jovens não dá para alterar como é. Temos que pensar outra data para isto. Hã? 30 de? 30 de maio. 30 de maio pode ser. Quer dizer, não sei, porque a gente tem que ter a sala, não é? A questão é uma questão de... Para tentar arranjar uma outra data, se for possível, a gente tenta. Se não for possível, fica na mesma data. Muito bem. Relatório Portugal da União Europeia 2016, a comunicação da Comissão de Assuntos Europeus foi distribuída a todos os deputados da Comissão. Distribuída ao PCP, a deputada relatora, questão não está cá, portanto terá que ser decidido noutra ocasião. Pedido da audiência à Comissão Independente dos Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a fim de expor a situação atual da contratação destes técnicos e sugerir linhas orientadoras para que os mesmos se possam tornar justos e qualitários. Eu achava que esta audiência passasse para o Grupo de Trabalho de Educação Especial, acho que faz todo sentido. Penso eu. Não, não tinha. Não era esta. E agora temos o último ponto, que é a reunião com a delegação do Senado da República Checa. Eu tenho o grato prazer de dizer que a senhora vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência me irá representar nesta reunião, porque eu estou numa visita oficial parlamentar à Alemanha com a senhora deputada também, Margarida Mano. Há aqui já várias indicações de pessoas que gostariam de estar presentes. Esta delegação está muito interessada em falar com os senhores deputados e, portanto, está cheia de interesse no processo. Senhor deputado Luís Monteiro, está farta de perguntar quem quer, quem lá quer estar.
Eu não era tanto para responder a isso.
Mas já agora faço a pergunta, não é?
Sim, compreendo isso, mas No dia 26 de abril vamos retomar as votações do Decreto-Lei 57.
Uhum. É.
Pois é isso. É que essa questão é importante.
Eu sei.
É para saber como é que se vai proceder a essas votações.
Não, eu acho que a senhora deputada Ana Rita Bessa estar a presidir não impede.
Não, não
posso
impede.
Votar como... Sim. É. Percebo perfeitamente. Que ainda não tínhamos pensado nesta possibilidade. Não é? Pois. Pois, não. Não, eu só estou cá, eu chego no dia 28 à noite.
Senhor...
É sexta-feira.
Senhor Presidente,
sim,
esta situação
deputado.
Não é inédita na Comissão. Aquilo que acontece na eventualidade de algum deputado ter que intervir na qualidade
de deputado
e não de deputado-presidente de Comissão é que assume funções de Presidente de Comissão o deputado mais antigo na Comissão.
Uhum.
Portanto, o decano da Comissão, portanto, o deputado, penso que seja a deputada Odete... Não sei se é. Pois estou a tentar, já não me lembro de todos os outros.
Quem é o mais velho?
É quem?
Não é
Adete João?
Eu sou a mais jovem há mais tempo.
Ah, pronto, era isso que eu queria dizer, senhor deputado, tem toda a razão. Eu não sei se é deputado Adete João, se é o deputado.
Não, isso pode ser.
Amadeu Albergaria, não sei.
Não,
veio depois? Então é deputado Adete João, presidente. Pronto, exatamente.
A senhora deputada Odete João tanto aceita presidir a essa reunião? No dia 26? Muito bem, então fica a presidir a senhora deputada Odete João. E a senhora deputada Ana Rita Bessa fica muito agradecida. E eu também. Ficamos todos muito agradecidos. Chegamos ao fim da nossa reunião. A próxima reunião no dia 26 de abril é a tal. Às, já agora, se calhar, para começar, está aqui indicado começarmos um bocadinho mais cedo, às 9h30, pode ser?
É o ponto único da agenda.
Pois tem a República Checa. Exatamente. Muito obrigado, senhores deputados. Boa tarde.